פרק ד' פסוק א', ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש. יביא todos os asukim eram pessoas sofridas, pessoas roubadas תחת השמש, והנה דמעת העשוקים, as lágrimas, aquelas pessoas que são sofridas e roubadas, vem lá, eu vou depois explicar, né? Vem lá, Menachem, e não tem consolo. O miad oshkeyem koach, aqueles que estão fazendo sofrer essas pessoas, elas têm força. Vem lá, Menachem, a pessoa que está sendo sofrida, ela não tem consolo. O que quer dizer isso? O que ele quis dizer com isso? Então aqui também tem dois pshatim nos rishonim, no mínimo dois, tá? Nos rishonim, qual que é o pshat? O Rashi explica que Shlomo HaMelech está referindo ao Gehenom, ao inferno. Ele viu com a Ruach HaKodesh como que a pessoa que peca aqui sofre naquele mundo, no Gehenom. Ashukim quer dizer que está sofrendo lá no Gehenom. Ve'en lahem menachem. E não tem consolo. Não tem, a pessoa lá em cima, no Gehenom, não tem consolo. O miado shkeyem koach, os anjos que estão fazendo sofrer as pessoas lá em cima, eles têm força, é a tarefa deles. Ve'en lahem menachem. E eles não têm consolo, as pessoas não conseguem se consolar pelo sofrimento lá no inferno. Assim fala o Rashi Pshat. E por isso, só continuação, o próximo passo, falou Shlomo HaMelech, Shabech ani et ha-meisim. Incrível. Ele falou que ele acha que aqueles que já morreram e não têm chance mais de pecar, é melhor. Porque o sofrimento é tão grande lá em cima que é melhor que ele já morreu aqui e não tem mais chance de pecar. Shabech ani et ha-meisim shekvar meitu. As pessoas que já morreram é melhor minachaim do que aquelas que estão vivas ainda. Asherim achaim adena, que elas estão vivas. E mais ainda, ele fala, v'toiv mishneyem, melhor é aquelas pessoas que etasher aden lohaya. Melhor as pessoas que b'chlal não vieram para esse mundo. Não, não só que nem nasceram, é melhor do que tudo. Vamos ver isso depois, melhor. Asher lo ra'a etamase ara asher nasa tachat ha-shemesh. Porque assim ele nem vai ter esse sofrimento do Gehenom se ele não veio para esse mundo. A verdade é que esse último passuk aqui é um chidush muito grande de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, ele fala que é melhor que... É, como?
Gemara.
Muito bem. É uma machloket na Gemara. Machloket bet Shammai bet Hillel. Shammai e Hillel. É uma machloket famosa, né? Vocês sabem. Gemara em Eruvim traz que 2 anos e meio discutiram Shammai e Hillel. Se seria melhor para a pessoa que não fosse criada ou não seria melhor. E no fim, a mascaná deles foi que seria melhor que ela não fosse criada, mas agora que foi criada, tem que tomar cuidado e precaução. Interessante. E aqui o Shlomo HaMelech, ele falou já, e lá a Gemara não traz esse pasuk, a Gemara. Não traz esse pasuk, a Gemara devia trazer. Como que é uma chloca de chamar a Hillel? É um pasuk por furaz que Shlomo HaMelech falou que seria melhor se nós não fôssemos criados. É interessante. Vamos ver, ele fez esse pshat, é cachê mesmo. Só que não sei se vocês se lembram, uma vez eu falei para vocês aqui um pshat, eu acho muito verdadeiro, que o Reb Chaim Levinstein, ele fala, aquela Gemara é uma, a priori, é muito cachê aquela Gemara. Como pode ser que seria melhor, é cachê para Shlomo HaMelech também aqui, seria melhor que a pessoa não fosse criada? Deus criou o mundo porque Deus é bom, assim está escrito em todos os lugares, certo? Por que Deus criou esse mundo? Para que ele precisava desse mundo? Fala o Ramchal, o famoso Ramchal, que é o caminho que todo mundo vai, que Hashem leitiv imbruav, Hashem criou esse mundo para fazer bom para a pessoa. Como que ele faz bem? Então ele explica lá, certo? Que através que a pessoa vem para esse mundo, ele consegue, ele vai ganhar recompensa no mundo vindouro. Mas então Hashem criou esse mundo para fazer bem para a pessoa. Como pode chegar Shammai e Hillel a uma conclusão que seria melhor que não fosse criado a pessoa? Então é pior para a gente que nós somos criados, porque Hashem criou mesmo a gente? Essa é a grande pergunta. Que foi?
Não, se a gente não fosse criado, nós nos criamos.
Não.
Se nos criamos, Hashem não faria bondade.
Então, essa é a pergunta. Isso pergunta os meus forchim.
Criado para Hashem fazer bondade.
Então, essa é a pergunta. Então, tem que ser. Isso pergunta os Balei Mussar, Arnaldo, que tem que ser que é bom para a gente que fomos criados. Se não fosse bom para nós, Hashem não ia nos criar.
Não, Hashem é bom para nós, é bom para Hashem.
Não. Claro que não.
Porque a gente tem que
fazer bondade. Arnaldo, presta atenção. Isso o Ramchal explica bem claro. Isso nem pode falar uma coisa dessas. Eu sei, não. Porque Deus não precisa de nada. Deus não depende de nada e não precisa de nada. Deus nos criou porque Deus queria nos fazer bem. para a gente, e porque ele é bom, então ele queria nos fazer bem, não que ele precisa disso, não que ele não aguentaria se ele não nos criasse. Ele... Não, tá certo, mas ele... É, mas ele queria fazer bem para a gente, mas então está bem claro que isso que ele nos criou é bom para a gente. Se não fosse bom para a gente, então, de novo, ele nos criou para fazer bondade para a gente, certo? Se não fosse bom para nós ser criados, ele não nos ia criar, porque não é bom para a gente, e ele quis fazer bem para a gente. Pensa, não, claro, a pergunta é muito óbvia, muito aberta. E falou, Levistan, a verdade é que tem uma resposta simples para essa pergunta. Que eles estavam discutindo, eles sabiam que é bom. Certeza que é bom. Se Deus nos criou, tem que ser bom. A pergunta é, mas nós enxergamos ou não enxergamos que é bom? Essa foi a dúvida de Shammai e Hillel. A gente sabe, vocês sabem, pessoal, que tudo é bom que Deus faz, mas não tudo nós enxergamos que é bom. A gente fala na filá de manhã, Agomel Hassadim Tovim. É, às vezes, chassadim, tem chesed, que a gente vê que é chesed de Hashem, tem vezes que a gente não vê. Tem que ser chesed, mas a gente não vê que é chesed. Shammai e Hillel estavam discutindo, nós enxergamos que é bom para a gente, que nós somos criados, ou não enxergamos que é bom. Assim tem um pshat, a pashut. Mas uma vez eu falei aqui, um outro pshat, que eu acho melhor ainda, que é um engano do mundo, é um engano. Quem vai verificar aquela gemará? Todo mundo que fala daquela gemará fala que Shammai e Hillel discutiram se foi bom para a pessoa que foi criada, não foi bom. Quem vai verificar aquela Gemara dentro vai ver que não é isso que a Gemara fala lá. O lashon da Gemara lá é Noach Ladam Shenivra ou Noach Ladam Shelonivra. Noach, pessoal, não quer dizer bom. Noach quer dizer fácil, mais fácil. A discussão deles não foi se é bom ou não é bom. Certeza que é bom. A discussão é, seria mais fácil se nós não fôssemos criados ou é mais fácil que nós sim fomos criados. Essa é a discussão. Noach é fácil. E eles chegam à conclusão lá que seria muito mais fácil se nós não fôssemos criados. Então daí falou o Hatzke Levenstein, como falamos semana passada também, não tudo que é mais fácil é melhor. Então, certo? Então mesmo se a Gemara pensou, talvez fosse mais fácil que não fôssemos criados, mas não, e a Gemara chegou a mascanar, a conclusão da Gemara é que seria mais fácil se nós não fôssemos criados. Mas mesmo assim, é bom que nós fomos criados, porque não tudo que é mais difícil, desculpa, é pior. Não, ao contrário, às vezes que é mais difícil é melhor, como a gente já falou uma vez. Então, bom, isso é aquela Gemara lá. Mas então aqui, Shlomo HaMelech, ele deixou bem claro, esse pshat, né? Que como tem muito inferno, o castigo é muito forte, assim fala Shlomo HaMelech, assim que o Rashi explica, passou. Então seria a pessoa que morre cedo é melhor, e a pessoa que nem nasceu é melhor ainda, assim falou Shlomo HaMelech. Só para vocês saberem, aqui o Rav Dessler, ele fala... Vocês viram que o pasuk fala duas vezes em lahem menachem. As pessoas não têm consolo lá em cima. Em lahem menachem não tem consolo. O Rav Dessler ele fala, para vocês saberem, pessoas sempre pensam em inferno. E talvez tenha aqueles que explicam assim, é fogo que queima e 60 vezes o fogo desse mundo. Assim está escrito em lugares tá, que explica o inferno, tá? Eu tenho um livro de Reshit, quem quer um pouquinho ter noção de inferno? Reshit Chochmah, um livro que ele escreve lá, mais ou menos como que é o inferno. Não aconselho ninguém olhar lá. Mas o Rav Dessler, ele fala que não é isso. O Rav Dessler fala que não é nada de fogo. O Rav Dessler, ele fala que ele traz provas para isso. No Mirtav Eliyahu, que o inferno é simplesmente quando a pessoa vai chegar naquele mundo e vai estar tão claro para ele, a Kadosh Baruch Hu, tão claro para ele como ele, a vida, ele fez errado tudo e que ele pecou, como que foi errado da parte dele, o arrependimento, a frustração vai ser tão grande, porque tudo é verdade, é tudo claro e a pessoa não pode mais consertar, né? Acabou. Esse arrependimento, essa frustração é o Gehenom. Assim fala o Rav Dessler, ele fala, isso que a Gemara fala, que é o sol, Mará fala que o sol vai queimar, ele fala que o sol é a luz vai ser tão forte lá em cima, a pessoa vai estar tão convicta, tão clara de tudo, Kadosh Baruch Hu, Mitzvot, Torah, e o arrependimento vai ser tão grande, e isso é o Gehenom. Assim fala o Rav Dessler, é interessante, é. Muito interessante. Então, ele fala, isso que o Ven Menachem, que o Shammai fala isso, a pessoa não vai conseguir se consolar, a pessoa não consegue se consolar. Isso é o Gehenom naquele mundo, assim fala o Rav Dessler, interessante. Mas isso então é um pshat, pessoal, pshat do Rashi aqui no Passu. Mas tem um outro pshat, o Eben Ezra. O Eben Ezra ele fala pshat diferente. Shlomo HaMelech não falou do inferno aqui, falou desse mundo aqui, Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech falou que ele, olha só, vamos ver de novo o Passu. Shlomo HaMelech ele viu injustiças nesse mundo, ele viu pessoas roubadas, pessoas coitadas, assassinadas, como nós vimos semana passada, né? Pessoas inocentes que são assassinadas e roubadas, isso não dá para aguentar. A gente vê isso e fala, o Ebenezer é a continuação do passu do Peregimer. O Peregimer, quem se lembra, a Shlomo HaMelech, ele terminou falando que o principal é a pessoa estar feliz, estar alegre. Fala Shlomo HaMelech aqui, mas como que dá para ficar alegre? A gente vê tanta injustiça nesse mundo, tanta coisa errada nesse mundo, como que dá para ficar alegre, né? Olha aqui, Shafti ani veret kol ashukim, ashen asim tachat ha-shemesh. Nesse mundo, tanta injustiça, tantas pessoas sofrendo. Vinei dimat ashukim, as lágrimas das pessoas sofridas, vein lahem menachem. E eles não têm consolo. As pessoas coitadas, né? São assassinadas, coitadas, né? O pai daquela menina, né? Semana passada foi assassinada. Que consolo que ele tem? O miado eskem, koach, vein lahem menachem. Eles não têm consolo. É aqui. E fala o Ebenezer, continua o pasuk, v'shabech ani tameisim. É melhor morrer, é difícil ficar vivo, assim fala Ebenezer, que chato passou, e ver essas injustiças. Não dá vontade de viver e você ser testemunha dessas injustiças acontecendo nesse mundo. E também melhor, também que não viesse para esse mundo. É um mundo injusto, né? De novo, Deus me livre, não é que é injusto, é justo, a Kadosh Baruch Hu faz tudo isso. Mas para nós, a gente não consegue entender, e é duro, a gente vê uma coisa dessa, certeza que Hashem sabe o que ele faz, né? Mas para nós é difícil, nós não entendemos por que essa menina tem que morrer, por que esse homem tem que morrer, por que tem que ser assaltado essa pessoa, etc., perder todo o dinheiro essa pessoa, não entendemos, e é difícil para a gente viver desse jeito. Isso falou Shlomo HaMelech. O Hafetz Chaim, ele tem aqui muita coisa, nesse passu, que ele fala muita coisa, jogado em lugares que ele fala nos livros. Bom dia, Jack. Pega um. Certo? Então, o Hafetz Chaim, ele fala, ele pergunta, por que, vocês perceberam, o passu fala duas vezes, Ve'en lahem menachem. Duas vezes não tem consolo. Por que essas duas vezes não tem consolo? Então, fala o Hafetz Chaim, dois pshatim, muito, muito bons. Um pshat, ele fala, tipo, já que falou agora, é o seguinte. Ele fala assim, quando uma pessoa rouba, uma pessoa é assaltada, e ela não consegue se consolar, ela foi assaltada, ela perdeu todo o dinheiro. A verdade é que a gente que olha de lado, a gente vê, coitada da pessoa, coitada, e é coitada, né? Mas a verdade é que essa pessoa que foi assaltada tem um motivo que ela perdeu esse dinheiro. Pode ser que ainda nessa encarnação ela também enganou uma outra pessoa, também roubou o dinheiro de uma outra pessoa que agora estão roubando dela, ou numa encarnação passada, falou Hafetz Chaim, nunca se sabe, as pessoas, elas tudo é justiça, e Kadosh Baruch Hu faz com ela o que ela fez com o outro. Então fala o Hafetz Chaim, isso que é o pshat. A gente vê uma pessoa chorando que ela foi roubada, foi assassinada, em lahem menachem. Elas não têm consolo, essas pessoas. Mas, o miado shkeyem koach, essa pessoa aqui, a pessoa que roubou, a pessoa que assassinou, também não vai ter consolo. Com ela também vai acontecer a mesma coisa, que ela vai ser roubada no futuro, roubada e assassinada. Tudo a Shem, Kadosh Baruch Hu paga de volta. Então, os dois, Ela e Menachem, são as duas pessoas. Isso é um chato. O outro chato, ele fala, muito bom, que é muito atual para nós, pessoal, nós todos. Ele fala que vamos chegar no mundo vindouro, né? Então, a gente, vou falar para a gente, você pecou isso, você não estudou Torá, você não rezou direito, você não cresceu, você não fez... E é pecado, tudo pecados e pecados, certo? Então a gente vai falar, a gente vai começar a falar, não, mas a gente teve tantas preocupações, tantos trabalho, Parnassá estava difícil, trabalhando o dia inteiro, estávamos cansados, não fomos no Chiu, que estava cansado. Né? Um monte de desculpa. No fim, talvez, fala o Hafetz Chaim, vão aceitar essas desculpas para a gente. Talvez vão aceitar. É verdade, coitado, está trabalhando o dia inteiro e tudo. Mas depois que desculparam, a gente vamos continuar a chorar lá. Mas por que está chorando agora? Desculparam já você. Então a gente vai falar, mas a gente é bom. Nós nos desculparam que a gente não pecamos. Mas nós estamos vazios, estamos sem Torá, nós não estudamos nada. Tá bom que a gente não tem pecados, mas estamos vazios de Torá e mitzvot. Vocês sabem que tem uma frase famosa na Gemará, alguém que não faz uma mitzvah porque ele não pode fazer a mitzvah. Tá bom, ele é coitado, ele não vai ser castigado por não fazer essa mitzvah. Mas na prática ele não fez a mitzvah. Então alguém que não estudou Torá, por exemplo, tá bom que talvez você está ocupado o tempo todo, então ele não vai ser castigado por isso. Mas ele chega lá em cima vazio, sem Torá. Isso não enche Torá automaticamente, tem que estudar Torá. Fala o Hafetz Chaim, são os dois em Menachem, os dois que não... Primeiro em Menachem, a pessoa chega lá em cima toda sem consolo, que ela pecou tanto e não estudou Torá, não foi em Shiurim, não fez mitzvot. Daí ela começa a se dar desculpa de tudo. Então falam para ela, sabe o quê? Tá bom, desculpamos vocês. Mas em Menachem, de novo em Menachem, mas por que não? Porque ela se sente, tá bom, eu me desculparam, mas eu estou vazio, como que agora eu vou chegar aqui? Eu não tenho Torá, não tenho mitzvot, não tenho nada.
Qual a consequência
disso? Então, é um problema, Arnaldo. É um problema muito sério. É um problema muito sério isso. Tá, eu não sei. Eu não quero ser.
Crédito não tem, mas crédito
também não tem. É isso aí. Olha, o Hafetz Chaim, ele fala uma coisa, é o mesmo Hafetz Chaim, tá bom? Um Hidush muito grande que é famoso dele, e vocês podem levar em conta isso, certo? O Hafetz Chaim, ele fala, ele traz provas disso, que a pessoa que dá dinheiro para a Torá, por exemplo, em Issachar Zevulun, por exemplo, né? Ou não só isso, ele fala naqueles lugares lá, ele fala que a pessoa que sustenta a Torá, não só que ele vai ter o mérito de Torá, assim ele fala lá em cima, ele fala também que ele vai saber a Torá também. Isso é o Hidush do Hafetz Chaim, novidade do Hafetz Chaim. Ele vai saber a Torá, aquela Torá que estudaram aqui nesse mundo, que ele pagou a Torá, ele vai saber essa Torá lá em cima. Assim fala o Hafetz Chaim, é um Hidush muito grande, mas ele fala assim, tá falado, né? Então acho que é o único consolo, nós pessoas que a gente não estuda, até eu, que não estudo tanto assim, né? Mas a pessoa que ela sustenta a Torá, ou com dinheiro, ou ela ajuda a Torá, a Kadosh Baruch Hu também, né, considera isso. Mas em todo caso tem que ter atos bons mesmo. Tem que ter mitzvot e atos bons para poder chegar a um crédito, como ele falou aqui, o Daniel, certo? Muito bem. Esse é esse psukim aqui.
Mas o crédito?
Sim.
A gente pode ter uma meia dúzia de mitzvot que ele faz todo dia.
Sim.
Pode ter dezenas de mitzvot que ele faz todo dia.
Sim.
Mas é um sujeito que mantém o yeshiva. Então está resolvido.
Não vai assim, claro que não vai assim. É tudo, olha, tudo tem o seu resbo. Pessoa que tem dezenas de averoto vai ser castigado por dezenas de averoto, não tem dúvida.
Arranja um monte de avaliação para ser perdoado.
Não, é claro que isso que ele, olha, isso que ele vai estourar, é claro que vai ajudar lá em cima para ele, mas não por isso vão desculpar pelos pecados mais do que desculparam uma outra pessoa. Tem tudo a. Tudo tem seu resbono. Tem seu resbono. Não tem protecção. A protecção não tem lá em cima. Sim.
Por causa, né, o retorno, a pessoa não tem muito crédito, né?
Sim. Causa.
Ela tem muito crédito.
Não, então, ela não ganha. Então ela não, o Olam Haba dela é bem fraco. O Olam Haba dela é bem fraco, porque ele não tem nada de como curtir o Olam Haba. Ele está vazio. Ele tá muito. Sabe, não tem. A chamada pessoa sobe lá em cima para curtir o Olam Haba. Quanto mais ela tem Torá e mitzvot, mais ela pode curtir o Olam Haba. Por mais ela está vazia, não tem mitzvot e Torá. Não tem conserto, claro que não. Isso, não, é isso que ele fala, En Menachem, certo? En Menachem, não tem consolo. Isso é a pergunta do Tibério, a famosa pergunta. O que ele merece um castigo desse? Chegar na eternidade e não ter consolo? É difícil.
100 anos aqui, sem ter certeza de que se tudo é verdade ou não, e depois apagar a eternidade, não parece justo.
É duro. Olha, é em Menachem mesmo, é em Menachem.
O quê?
A verdade é, eu quero só um pouquinho amenizar a história. Cada.
Ah, mas não parece justo, você tem que ficar aqui 100 anos. E não tem certeza se tudo isso é verdade. Para ter certeza, poucos têm. Se a pessoa não tem certeza, vive 100 anos e depois vai pagar a eternidade, parece uma coisa.
Os que estão aprendendo são privilegiados.
Não quer dizer privilegiado, sim, privilegiado, não. Tem que existir justiça.
Não, é justo, Guilherme. Então, é justo. Talvez nós não entendemos com a nossa cabeça como que é justo.
Você falou que todo mundo aqui está para fazer aquele casa para cobrir a. Aquele tzadik. Isso já é o.
É verdade, já tudo bem. É verdade. Deixa eu só amenizar um pouquinho. É claro que cada ato bom que a pessoa faz, é claro que é crédito, certo? E a gente, deixa eu só ter um pouco de sanegor para Clara Israel. Nós não imaginamos quantas coisas boas a gente faz também durante o dia, sem perceber até, né? Dats da cá, faz receita em casa, a Gmará fala. Quem é que é a pessoa que dats da cá? A pessoa que em casa ajuda a esposa, os filhos, e sustenta a esposa e os filhos também é dats da cá, certo? E da pessoa que qualquer ato bom que a pessoa faz, é claro que é, também é eterno, né? Os chá. A pessoa às vezes não percebe, mas ela faz muitas coisas boas também durante o dia. E se não faz, tem que fazer. Que foi a nada. Eu sei, é duro.
Mas uma pessoa que ela acha que é mais correto ajudar um goi a atravessar a rua, porque ele está com dificuldade, do que gastar alguma coisa.
Olha, tudo bem, ajudar um goi. É a mitzvah de Hesed também, mas, você saber.
Então, mas qual é mais sedatar? Se ele acha que aquilo é mais sedatar, ele está fazendo o que ele acha correto. Ele não teve chance de estudar.
Sim. Não.
De ser convencido de que outra coisa era mais.
Não. Se ele não teve oportunidade, não teve chance, isso sim. A Gemara fala, é um conceito chamado Tinok Shenishba. Uma pessoa que vai chegar no mundo com 80 anos, vai morrer, vai chegar naquele mundo, olha, nunca me ensinaram nada e nunca tive oportunidade de aprender. O que você quer de mim? É uma desculpa boa. A pergunta é, Tibério, se não teve mesmo oportunidade de aprender.
Teve oportunidade, mas não acreditou.
Então.
Não foi bem ensinado. E quem é a culpa?
Não.
Ele ensinou, ou ele que não
aprendeu? Isso eu não sei. Sim.
No conceito da não ter oportunidade.
Sim.
Eu acho que a oportunidade teve.
Porque não aproveitou.
Não. Todo mundo,
então,
o sujeito nasceu judeu, ele sabe que nasceu judeu. O pai é muito longe da religião, a mãe, ele, uma vez mais ou menos, que por um chico, ele sabe que existe.
Sim.
Parece que existe a obrigação de vir investigar um pouquinho.
Não, a Hashem manda, mensagens para a pessoa. A pessoa tem que entender as mensagens, certo?
Tem que entender é outra coisa.
Não, tá bom.
Tem que ser claro, porque se ele vai passar a eternidade sem consolo, tem que ser claro.
Se fosse claro, não teria mais livre-arbítrio, Tibério. Não teria mais livre-arbítrio, acabou.
Não, mas ele
tem que ter livre-arbítrio.
Que um vira rabino,
sim,
e outro não vira.
Não é sorte, é escolha da pessoa. Não, Rabino não sei, mas aquele que vai no caminho da Torá, aquele que escolhe no caminho da Torá, foi o livre arbítrio dele, que ele não teve certeza, como você disse, mas parecia para ele esse caminho, o caminho certo, mesmo não tão gostoso, talvez, e ele escolheu esse caminho. Então, ele vai ganhar recompensa por isso. Eu pergunto para você, e é justo a pessoa que a vida inteira foi no caminho da Torá, e deu a vida inteira para a Torá, vai chegar naquele mundo vindouro e vai falar para ele, olha, você vai ter o mesmo Olam Habá que aquele judeu lá que não fez nada para a Torá. Isso é assim justo?
Depende que se cada um fez aquilo que ele achava que estava fazendo.
Mas ele achava. Não, mas Tibério, é.
Mas o que é para uma pessoa? O que um pobre coitado pode fazer mais do que fazer aquilo que ele acha certo? Não pode fazer nada mais.
Tem que procurar o certo.
Ele acha, olha, fazer a Torá eu acho que não é certo. Eu acho que é certo eu conversar com as pessoas.
Sim.
Ele vai fazer então aquilo que ele acha errado e vai ser condenado por isso. Não sei. Não parece, pelo menos isso.
Entendeu?
Ele tem que estar com ele. Eu acho isso certo.
Olha, Tibério, deixa eu falar uma coisa. Entendo o que você está falando, mas a pessoa tem que emunar. Emunar é a coisa básica de tudo. Se falaram para ele, tem uma Torá, e falaram para ele que a Torá é divina, da Kadosh Baruch Hu, foi dada para o povo judeu. E a Torá fala coisas que você talvez não entende, mas a Torá fala assim. Então a pessoa tem que acreditar.
Por quê?
Isso é mitzvah da Torá. De novo,
mas ele não acredita.
Sim. Tudo bem. Então, tá bom. Mas...
Não, o bom é trazer alegria para o mundo. Música, fazer música, isso vai ajudar o seu mundo. Eu vou fazer muita música. Deus já me deu esse dom.
É, mas a pessoa... Entendeu?
Já é um sinal que Deus deu o dom para fazer música. Então vai fazer música. O que ele vai ser condenado? Pegou o dom que Deus deu para ele, fez a negócio.
Mas falaram para ele que Deus deu a Torá.
Mas tanta coisa fala.
Não, não, né? Tá bom, mas, Tibério, isso é um problema, é verdade. Mas tem coisas que ninguém não discute, entende, Tibério? Isso que falam que quem é o Gadolador, quem é Mashiach, isso é outra coisa. Mas é verdade, muitos falam ele, mas tem coisas que não tem discussão, entende, Tibério? Que a Torá é divina, não tem discussão. Que a Torá veio da Kadosh Baruch Hu, não tem discussão. E a Torá fala que o certo é estudar a Torá, fazer mitzvot. Então você quer acreditar na Torá, tem um livre-arbítrio, não precisa. Quer acreditar na Torá, você vai ganhar recompensa por isso. Não quer acreditar, quer se apoiar na tua cabeça, ser mais inteligente, então você vai ter as consequências, como vai ser. Bom, tá bom, vamos continuar. Veraite ani, vem aqui um pasuk bem, também bem, que coisa. Veraite ani kol amal ve kol kisharon amase. Eu vi. Então aqui também tem dois chatim, como sempre, né? Que? Então, não, vamos ver. É, peraí, vamos ver. É, muito bem, peraí, eu não entendi só. O Rashi fala assim. Todos os pecados que a pessoa faz, e tudo que ele faz aqui nesse mundo, que é uma inveja. Qual a raiz de todos os atos da pessoa? É inveja um do outro. Então Rashi ele fala que Shlomo está principalmente falando sobre os pecados. Uma pessoa peca, ela rouba, ela faz pecados, por que ela está roubando pecados? Porque ela quer mais dinheiro, por quê? Porque ela tem inveja do outro, então ela quer ter mais dinheiro, outras coisas. Assim fala o Rashi, mas o Even Ezra, pessoal, aqui, ele fala uma coisa incrível. Não só os pecados, ele fala tudo que a pessoa faz nesse mundo. Olha que incrível, impressionante. Tudo que ele faz nesse mundo é por inveja um do outro. Eu vou ler para vocês o Lashon, as palavras que ele fala, para vocês verem tudo, ele fala assim, os masim tovim que a pessoa faz, a chokmah que a pessoa aprende, ele fala filhos, isso que a pessoa tem filhos, também é inveja do outro, assim que ele fala. Deixa eu mostrar, a verdade é que isso, eu falo, parece piada, mas não é piada. Eu muitas vezes via em Yerushalayim, aqui as pessoas têm menos filhos, né? Não tanto assim, mas em Eretz Israel, ou em Monsi, em Estados Unidos, né? Monsi, 12 filhos é uma família normal, average, para vocês saberem, tá certo? Alguns têm 14, alguns têm 15, mas 12, entre 10 e 12 é o average, não é brincadeira, tá certo? É sério. E muitas vezes eu percebi que às vezes tinha num prédio, tinha vizinhos, um tinha 12, um tinha 13, eu falava para minha esposa, eles estão concorrendo lá entre eles, certo? Uns concorrem em dinheiro, outros concorrem em filhos, né? Mas é verdade, também ele fala, o Ebenezer fala isso, que até filhos é por inveja, a pessoa... Eu também quero. Dinheiro, eu também quero. Vamos ver depois do Sirat Sharim, que ele também fala isso. Mas deixa eu ler só. O Ebenezer Murichon, certo? Olha como ele fala. Deixa eu ler para vocês. Ele fala assim. Incrível. Kol Adam chafetz lalot al shechino b'mamad. Toda pessoa quer ser maior, mais bem sucedida que o amigo dele. B'tnai ha'im, no modo de viver, quer ser melhor sucedida. Bebgadim, nas roupas, melhor. Banim, ele fala, filhos também. Mezonot, comida. Chokhmah, ele fala, eu quero estudar. Estou estudando por quê? Todo mundo, ele fala. Porque eu quero ser mais chacham que meu amigo. O teilá, eu quero ter mais honra que meu amigo. Falou Shlomo Amelech aqui. Assim fala o Ebenezer, que tudo que a pessoa faz, mesmo que a pessoa pensa que ela está fazendo por... Não, porque, não por causa disso. Ela pensa, eu quero estudar Torá, porque eu quero estudar Mechacham. Eu quero ter filhos, porque eu quero ter filhos. Mas a raiz dentro dela é porque ela quer ser maior do que o outro. Você não concorda, Arnaldo? Não concorda?
O seu nome dessa vida é casar com sua filha, a família é assim. Vai ser mais tudo bem, tudo isso não importa. Agora, por amor à família dele, ele vai procurar dar o máximo do melhor possível para a família dele. Vai se sentir bem, né? dando conforto, dando condições de ser bem criado, etc. E tal. Isso não quer dizer, né?
Não. Olha, eu concordo com você que tem isso também.
É amor. Amor não. Mas, por exemplo, uma pessoa, um ente querido, já é suficiente um pouco de comida e tal. Mas sempre acaba
subindo. Mais e mais.
E porque o outro tem.
Foi, Isaac.
São relações diferentes.
São o quê?
Relações diferentes. O que o anão disse?
Sim. É verdade.
O que ele falou é indubitável.
É, certo.
O problema é que as pessoas vivem dentro de um grupo e isso cria necessidades, cria desejos, cria interesses. Então a pessoa quer um maior, um melhor. E aí sim, o que ele fala é o seguinte: a relação fundamental.
Então, o básico.
A relação fundamental
é isso.
É o casamento.
É a família, é o amor.
Família.
É como o Tibério falou, mas sempre tem que ter mais. É isso aí.
Mas a relação,
o básico é.
Na sociedade.
É, mas com a família também.
Não.
Isso sai. É
o que vem aquela. O kavod.
Kinatababa kavod motzineta adam na olam. É isso aí. É isso aí. Não adianta. A pessoa. Isso que a pessoa sempre. A Rabesta fala aquela Mishnah. Isso que a pessoa quer sempre mais e mais e mais. Isso é a kinatabai o kavod. Deixa eu ler para vocês. Arnaldo, deixa eu... Olha, o Silat Sharim, o que ele fala, é tudo Beruach HaKodesh.
Passamos por aí.
Passamos. Eu sei. Quero ler para vocês, lembrar vocês o que ele fala aqui, para vocês verem. Opa, deixa eu ver se eu acho rápido. Eu sei, mas é a natureza da pessoa, tem que lutar contra isso. Eu sei. Tem que. Não, 10 mandamentos é outra coisa. Não inveja. Parecido, mas não é inveja. Tá? Lotachmod é outra coisa. Peraí. Ele fala tão bem. Kavod, a honra, o adochek et lev adam, é o que mais pressiona o coração da pessoa, yote mikol atshukot achamadot shebaolam, mais que tudo, todos os desejos, prazeres materiais que tem no mundo. Velo leize, se não fosse a honra da pessoa, kvaraya adam mitratze lechol mashiuchal, a pessoa ia comer, o que ela comeria? Um pouquinho, tem que ter, o que a gente tem hoje em dia, todos os palmito, com ketchup, com pizza, essas coisas. Não, come um pouco de arroz, um pouco de pão seco. Lilbosh, mashiuchaser batou, a pessoa ia vestir uma roupa, não de moda, não marca, qualquer roupa para tampar ele. Velishkon, e morar, Bebait Tastirev Nabai, morar numa casa que tem teto, que tem parede, que não vai entrar raio lá, não vai entrar chuva lá, e pronto. Vai estar a Parnassatoka lá. E a Parnassat dele seria muito fácil, não precisava de muito trabalhar tanto assim para uma casa simples, uma roupa simples, um pouco de comida. Ele não precisaria se esforçar tanto para ficar rico. Ela, qual o próximo problema? A pessoa não consegue se ver menos que o amigo dele. Então ele se coloca nesse, como traduzir isso, nesse negócio sem fim de trabalhar. Não tem fim para o esforço dele, porque nunca chega. Sempre o amigo dele tem mais, ele também quer. Alguém na mura botei no falou Mishnah porque a boda que nava tava vakavod. E olha que ele fala mais. Bom, isso não é ninguém pra gente. Então, de novo, você perguntou, Arnaldo, acho que a resposta é essa mesmo. É verdade que o básico, a pessoa dá comida para as crianças dele, dá casa, é o amor que ele tem para a família dele. Mas como ele fala que isso chegaria o básico também, isso que nós estamos nessa corrida do tempo, não sei como falar isso, contra o tempo, né? Que a gente está o tempo todo trabalhando para mais e mais e mais, é porque a gente quer, nós temos uma família, a gente vê o outro também tem uma família melhor, vivendo melhor, a gente também quer dar isso que aquele meu amigo também tem. É inveja. Então chamou a Melech e Mesilat Yesharim. Os dois eles falam que a raiz disso da gente é a inveja que nós temos do nosso amigo.
Tá vendo? Acho que a maioria das pessoas enxerga isso.
Sim.
Mas não consegue sair.
Não consegue sair disso.
Não tem coragem, porque seria abandonar toda a sociedade.
Sim, eu sei. É duro mesmo, eu sei. Não isso, Arnaldo, mas nós podemos viver com menos luxo, com menos coisas, menos luxo. A gente está, é verdade, nós somos influenciados do mundo, então a geladeira tem que ser a melhor geladeira que tem, certo? A casa, apartamento melhor, mais bonito. Vai para Israel, uma vez visitar, Arnaldo, já foi, né? E vê como se mora lá em Israel. Os abrechim lá, e você vai ver que dá pra morar um pouco diferente. Dá pra morar. Que foi? Depende de quem?
Depende de quem. Uns dois ou três.
Não. É mais do que isso.
Tá bom, sim. Tá? Pronto. Não, o problema não é esse, é que o sujeito acaba recebendo influência externa.
Eu sei, esse é o problema.
E aí?
Aí
ele acaba pensando que.
É isso aí, eu sei.
Aí está o lixo.
Eu sei.
Enquanto uma relação pequena, uma relação familiar, uma relação pequena.
Sim.
É tudo mais simples.
Sim.
Aí vai, um dia vamos dizer para ele, você precisa casar teu filho. Aí começou.
Eu sei. É duro. Tá bom, vamos continuar agora. Eu quero acabar esse perigo hoje. Haksil Chovek et Yadav. Mas fala Shlomo HaMelech. muito, muito interessante. Mas mesmo, então você vai falar assim, ah, é tudo inveja, então? Então eu vou parar de trabalhar e pronto, vou ficar parado. Fala Shlomo HaMelech, Aksil Choveket Yadav, o bobo, ele junta as mãos dele, Vohele Psaro, ele não trabalha nada, no fim ele não tem parnassá e ele come a carne dele, quer dizer, ele não vai ter parnassá. Quer dizer, também não é certo falar, ah, então se é assim, então não vou fazer nada, vou ficar numa... Não, também não. Nem a preguiça não é certa, e nem essa correria atrás do lugar, também não é certo. O meio, o caminho do ouro, como se de ouro, né, sempre. Tov melo kaf nachat, fala sobre uma... Aqui tem dois pshatim. É melhor, fala um pshat, é melhor um pouquinho, uma mão, seria, de um pouco de, um pouquinho só, você tem um pouco de comida, um pouco de dinheiro, mas você tem isso com calma, com tranquilidade. Do que ter muito, muito dinheiro, muita coisa, mas tudo corrido, tudo sem tranquilidade. É melhor um pouquinho, mas com tranquilidade. Isso é um dos chatinhos que tem aqui. E de novo eu vi, até que ele falou sobre isso, agora outro assunto. Eu vi mais uma outra coisa errada nesse mundo. Qual que é? Então ele fala assim, esse errado vem em mim. Tem uma pessoa que ela é individual, uma pessoa que ela não trabalha com outras pessoas, ela é sozinha. Gamben va'ach enlo, ele não tem nem filho e não tem nem irmão. E essa pessoa vem que rola malo, e essa pessoa trabalha. Gam einav lo tisba oshe, ele tem muito dinheiro, mas não chega trabalhando. Pergunta Shlomo HaMelech, ulemi ani amel? Para quem que ele está se esforçando? Se ele não tem nem filho, nem amigo, nem irmão? Eu estou trabalhando, estou me faltando coisas de Ruhaniut. Para quem? Isso é uma coisa muito mal, muito, muito mal. Interessante. O Midrash, ele traz aqui o Midrash, com uma pessoa, uma história, com uma pessoa chamada Gvini Ben Harson, Midrash Rabá. Que ele era uma pessoa que não teve esposa, não teve filhos, e não só isso, ele teve um olho só, um olho ele perdeu, parece. E ele teve tanto, tanto, tanto dinheiro, ele herdou do pai dele. O Midrash traz que quando o dinheiro dele, fala o Midrash, estava junto, então ele estava de um lado do dinheiro e a mãe dele estava do outro, assim, fala o Midrash, do outro lado do dinheiro, e um não conseguia ver o outro, que era como se fosse uma parede de dinheiro, que ele tinha muito, muito dinheiro. E ele trabalhou a vida inteira dele, e no fim da vida, quando ele morreu, o que fizeram com o dinheiro? O Balshetzar era o rei que destruiu o Betamigdash de Babel, foi lá, pegou todo o dinheiro para ele. Então fala o Midrash, essa pessoa que não teve filho, não teve nada, ele trabalhou a vida inteira para dar para o inimigo o dinheiro. Então ele é um exemplo, que Shlomo HaMelech, ele fala, a pessoa que não tem nada, não tem filhos, não tem irmão, para quem ele está trabalhando? Para quem? Para dar para quem esse dinheiro, certo? Isso que ele não consegue entender. Assim fala Shlomo HaMelech. Eu contei uma vez uma história aqui, que eu ouvi, uma história muito também sobre isso também, uma vez... Você sabe que o Meir Shapira, ele teve uma yeshiva Lublin, ele fez a yeshiva Lublin. O Meir Shapira, ele ia fazer, o Meir Shapira é aquele que fez o Dafa Yoimi também, ele que instituiu o Dafa Yoimi, e ele teve uma yeshiva Lublin. Ele foi fazer dinheiro uma vez numa cidade, na Polônia, não sei, uma cidade, para a yeshiva dele. E ele foi e não estava bom, colher dinheiro, não estava difícil. Até que falaram para ele, no último dia da viagem dele, que tem um cara muito rico aqui, muito, muito rico, que já está velho e não tem filhos. E ele não dá normalmente muito dinheiro, não dá, ele é pão duro, mas tem que tentar, às vezes dá certo. Ele falou, tá bom, vamos tentar. E marcaram hora com aquele homem, e ele foi lá antes de viajar, e ficou lá uma, duas horas, e no fim, o cara deu quase nada, uma quantia mínima para o Meir Shapira. Quando o Meir Shapira voltou para o hotel, onde ele estava, a noite inteira ele não dormiu. O gabai dele percebeu que ele a noite inteira não dormiu. E o gabai ficou com pena desse Meir Shapira, coitado, né? Não deu certo, não fez muito dinheiro aqui, agora também pensamos que esse rico vai dar, e no fim não deu. De manhã, o gabai falou para o Meir Shapira, eu vi que o senhor não dormiu a noite inteira. Então ele falou, foi difícil dormir. Então o gabai falou, eu entendo, não tem dinheiro para yeshivá. Então ele falou, não é por isso que eu não dormi. Eu não estou preocupado com a yeshivá. Kadosh Baruch Hu vai mandar o dinheiro. Se não foi daqui, foi do outro lugar, vai ser do outro lugar. O que, que eu não dormi é que eu não consigo entender esse homem que fui visitar. O que, que ele pensa, esse homem? Ele está velho, ele não tem filhos, tem um monte de dinheiro no banco. O que, que ele vai fazer com esse dinheiro? O que, que ele pensa? Tá bom, não quer dar para estivar o dinheiro, mas o que, que ele está pensando? Eu tentei me colocar na cabeça desse homem para tentar entender o pensamento dele. E depois de muito tempo, eu cheguei à conclusão, que a conclusão é que ele não pensa. Porque não dá para ser que ele pense. Se ele pensasse, ele ia fazer o que com tanto dinheiro? Ele não pensa. Sim.
Mas quando trabalha, eles perdem tudo.
Sim.
E isso, perdeu o seu negócio.
Sim, sim.
O patrimônio.
Sim.
20 minutos para análise, vai para o sabido esse dinheiro.
Sim. É verdade. É verdade.
Por que a onda aí não entendeu isso, né?
Que esse dinheiro vai para um outro tzadik.
E aí para um outro tzadik.
Não, tudo bem. Arnaldo, talvez ele até entendeu, mas de novo, ele não conseguiu entender a cabeça do homem rico. Talvez, é verdade, vai, mas o homem rico, ele não pensou nisso, certo? O cara velho lá que estava lá quase morrendo, né? Ele segurou o dinheiro com ele, porque ele, sei lá, ou ele pensou que ele vai levar esse dinheiro para o túmulo, não sei, né? Não dá para entender mesmo, Arnaldo, uma pessoa velha. Que não tem filho, tem para quem dar o dinheiro. Vem para o Shivá aqui, o Rabbi Shapira.
É a foto do filme, é a foto daquela cena do filme.
Que o quê?
É o filme maior do filme, mais.
Sim, sim. Que o quê? Não, mas.
Que não é para isso.
É, mas o homem rico não pensou nisso. Arnaldo, mas o homem. De novo, você tem razão, na verdade foi assim. Mas o homem rico pensou nisso? O homem rico não pensou nisso. Ele foi simplesmente. A pessoa trabalha por dinheiro, é uma natureza que a Shem coloca na pessoa, que não, ela quer segurar o dinheiro, mesmo sem ter motivo. Ele não pensou nisso, Arnaldo. É verdade que sim, Arnaldo, mas ele mesmo não pensou nesse resbom que você está falando. Então, isso que o Shlomo HaMelech fala, ele não consegue entender uma pessoa sozinha, e ela trabalha para quem está trabalhando, para quem? Não dá para entender. Fala Shlomo HaMelech, Tovim Ashnaim Minaechad. A verdade é que em tudo é mal a pessoa individual. É melhor duas pessoas do que uma. Fala Urashi e os Mufoshim, quer dizer, casar. A pessoa, é bom que ela casa, não fica sozinha. Ashireshtaim Shachar Tov Bamalam. Quer dizer, a pessoa que está junto com outra pessoa, ou dois amigos, ou marido e mulher, certo? Então eles conseguem fazer o trabalho melhor. O que não dá para fazer sozinho, dá para fazer em dupla. Só para vocês, queria falar uma coisinha importante para vocês também, acho que é cada um pensar. Talvez com adultos é menos assim, mas existe natureza de pessoas que elas são pessoas que elas não se adaptam bem com outras pessoas. Ou elas são fechadas um pouco, ou elas faltam, é um bloqueio. Em jovens se vê isso bastante, tá certo? Então, ele fala aqui também, os professores me explicam aqui, que isso também não é bom. A pessoa tem que ter amigo. A pessoa que ela é sozinha, que ela não se abre com outra, não conversa com outra, não é bom. Tem que ter amigo. É claro que não tem que ficar conversando o dia inteiro, batendo papo o dia inteiro, não isso, certo? Mas tem que ter um papo. Sabe que às vezes eu vejo Bahurim na Yeshiva estudando na saudade de Shabbat. Um livro de Shabbat, né? Estudando lá, Gemará, um livro. Então vocês podem pensar que eu fico super, super alegre, né? Orgulhoso que o Bahur está estudando na Seudá. Às vezes sim, às vezes não. Por quê? Às vezes eu vejo que esse Bahur está estudando na Seudá de Shabbat, porque ele está estudando, sabe por quê? Porque ele é um menino fechado. Ele tem um bloqueio. Ele não consegue sentar e conversar com outro menino. Então, para fugir dessa situação, ele traz um livro, um sefer, e fica estudando na Seudá. Então, para esse menino não é bom. Às vezes eu vou para ele e falo, fecha esse livro, leva para a sinagoga e conversa com seus amigos aqui na Saudá. Porque é um bloqueio, é um menino fechado. Às vezes adultos também se encontram assim. Ele é fechado, ele não consegue se relacionar com outro amigo direito. Ele não sente vontade. Não é bom isso. É claro, tem meninos que não são assim, que eles sim, eles querem estudar, eles, é outra coisa. Mas então, falo no Porshima aqui, que ele fala, Toivim Ashnaim Minaechad, é em tudo. É em estudo de Torá também. A pessoa que estuda com Havruta é melhor que estar sozinho. E também na conversa também, uma pessoa individual, que não conversa com os outros, fechada, só para ela. Não conta as suras dele para os outros também? Agora, o Shlomo HaMelech fala, em outro lugar, que é bom contar as suras de você para um outro, certo? Quantas vezes tem que ser um psicólogo? Já tive essas histórias com pessoas, com jovens, que o psicólogo falou que ele tem tanta ferida dentro dele que ele não se abriu com ninguém e está causando para ele problemas agora. Então, em tudo, é bom que a pessoa tenha um amigo e conversa com um amigo dele, tá certo? E ele, olha aqui, vamos continuar. Passou que o que me foi, que me foi no errado. Yakum et Havero, se são dois, um vai cair, o amigo dele vai levantar ele. Vilo a Echad Sheipol, mas se um sozinho, individual, não tem amigos, vai cair, vem, Sheini Lakimo, ninguém não vai ajudar ele, ninguém não vai levantar ele. Então é bom que seja uma dupla, amigos. Gam e Mishka Bushnaim, se dois vão dormir, Vecham Lahem, vai estar quente para eles. O Lechat, Echicham, um sozinho vai ficar frio, né? Pasuk Yudbet, Vimit Kefoa Echad. Se alguém vai atacar esse Ashnaim Yamdu, o segundo vai ajudar ele, né? Negdo. E falam o Shema Melech, Vachuta Meshulash Lobimerai Natek. A verdade é que três, dois é bom, mas três é melhor ainda. Se são três amigos, Chuta Meshulash quer dizer uma corda que tem três fios torcidos. Então a corda é mais forte e não dá para arrebentar do que dois, também é forte, mas não é tanto assim. Chuta Meshulash, uma corda que tem três fios torcidos, Lobimerai Natek, não vai ter, não rápido ele vai ser arrancada. O Agmará fala sobre isso também, que se tem três gerações de Torá, fala Agmará, se o avô é Tamid Chacham, o pai é Tamid Chacham e o filho é Tamid Chacham, também é uma mais, não é certeza, mas Lobimera é mais certo que o bisneto também vai ser Tamid Chacham, certo? Porque três gerações já é uma Hazaká, já é uma, fala esse passo aqui, Ruta Meshulash. De novo, não é certeza, mas é mais certo. Vamos continuar aqui, tá tarde. Tov yelet misken v'chacham mimelech zaken uksil. É pena correr, sabe, e não passar direito. São psukim importantes, esses psukim aqui. Vamos ficar aqui e a gente continua a semana que vem.